As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13. A Presidente do Município de Tomar fez esta manhã, na reunião do Executivo Municipal, um ponto de situação sobre o processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Tomar. Na Bela Freitas deu então conta que neste momento estão já instalados no concelho 66 refugiados e, entretanto, deverão chegar mais 6.
Temos neste momento no nosso concelho já 66 cidadãos e cidadãs ucranianos, essencialmente senhoras e crianças, crianças e adolescentes, e portanto vamos, nestes 66 estão incluídos 11 que vamos buscar hoje à tarde, a pedido do ACM, e aguardamos a chegada de mais 6 até ao final da semana. Temos estado a articular com a ACM, como sabem, a comunidade intermunicipal enviou 3 autocarros. As pessoas que tinham nesses 3 autocarros foram distribuídas pelos 13 concelhos da comunidade intermunicipal do Médio Tejo e vamos agora fazer a avaliação para saber se há necessidade de enviar mais autocarros para retirar refugiados, sobretudo da Polónia, que é com a Polónia que temos estado a trabalhar. Dizer-vos que o ACM tem estado a articular sobretudo connosco e depois nós terminamos quando não temos hipótese para poder ficar com as pessoas, com os outros concelhos, a retirada de cidadãos refugiados que estão nos centros de acolhimento e que estão em hotéis e hostéis alugados pelo ACM em Lisboa, e estes 11 que vamos trazer hoje foi a pedido do ACM, que estão num hotel em Lisboa já há cerca de semana e meia e que vamos trazer para Tomar.
Anabela Freitas deixou também um apelo relacionado com a campanha de recolha de bens para a Ucrânia, dando conta que neste momento já não são necessárias roupas, mas sim medicamentos, fraldas, toalhetes e soro fisiológico.
Fazer um apelo no sentido de que não vale a pena estar a doar mais bens nesta fase de vestuário, sobretudo vestuário, não vale a pena. Não estamos a conseguir escoar para a Polónia, porque a própria Polónia diz que não necessita. Não se esqueçam que é a Europa inteira a mandar este tipo de bens, sendo que aquilo que nos pedem, e a própria Ucrânia, estamos em articulação com, eu não sei dizer o nome, com uma cidade da Ucrânia, que estamos a tentar que eles vão até à fronteira e nós levarmos um caminhão daqui até à fronteira com, essencialmente, medicamentos, soro fisiológico e fraldas para crianças, que é isso que está a fazer falta neste momento na própria Ucrânia. E, portanto, aquilo que são os bens que estão a doar, seja roupa, seja calçado, neste momento também já não precisamos de roupa de cama. Agradecemos aquilo que tem sido a disponibilidade, mas neste momento não conseguimos escoar. Estamos a criar um problema naquilo que é os locais de armazenamento. As pessoas, quando estão a chegar a tomar estes bens que foram doados, estão a ser dados às pessoas, aos refugiados que estão a chegar a tomar. Portanto, não estamos a mandar já sequer para a frente, e portanto neste momento aquilo que é a prioridade são medicamentos, e nos medicamentos estamos a falar daqueles que têm receita médica, não é?
A partir de hoje, 21 de março, parte da cidade de Tomar e arredores, nomeadamente a zona do Alvito, recebe um projeto piloto da recolha seletiva de resíduos porta a porta numa iniciativa do município de Tomar e da empresa RSTJ, que abrange mais de 1.200 habitações. Nesta primeira fase, os técnicos da RSTJ, que estão devidamente identificados, irão contactar diretamente com a população residente na área abrangida, esclarecendo o modo de funcionamento do projeto. O objetivo é que na zona abrangida a separação de resíduos seja feita em casa, sendo aí recolhida diretamente pela RSTJ em dias previamente estabelecidos, sem necessidade de utilização dos ecopontos de rua. Como referiu o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, na reunião do Executivo Municipal realizada nesta segunda-feira, com a criação deste sistema pretende-se aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente, diminuindo a quantidade dos resíduos indiferenciados que são colocados no lixo comum, mas também a produção de resíduos em geral.
Os agregados que venham a ser aderentes vão receber 3 contentores, de 45 litros cada, portanto um para cada um dos, dos da tipologia de produtos, não é? O vidro, o papel e cartão, o plástico e metal. E depois esta recolha, portanto, será feita diretamente na casa de cada uma das pessoas, portanto, nos dias acordados, nos dias que venham a ser, portanto, confirmados. E portanto, como projeto, digamos, piloto, digamos assim, ele naturalmente não abrange todo o município ou todo o concelho, mas uma zona para já selecionada como tendo uma dimensão de edificados que é razoável para que depois também esse processo de recolha seja eficaz. E portanto vai iniciar-se, no fundo, nesta zona que é abrangida na parte norte da nossa cidade ou nordeste da nossa cidade, abrangida pela Nacional 110 até à zona do Alvito, e depois também, no fundo, a zona da cidade que daí decorre até, no fundo, aqui à zona da Alameda 1 de Março. Sabemos que provavelmente na cidade, ou seja, onde existem prédios de vários fogos, será eventualmente mais difícil a adesão, mas, enfim, é algo também que se irá verificar. Tomar não é o primeiro concelho neste caso, é um projeto que, como disse, é articulado com a RSTJ e que já se iniciou em alguns outros concelhos aqui da nossa região e, portanto, há também já alguma experiência acumulada de quais as zonas onde, em regra, o projeto é mais bem acolhido ou não. Como vos disse, portanto, ele pretende atingir 1.200 habitações nesta primeira fase, dependendo da celeridade e, portanto, da adesão. Naturalmente, a intenção é que depois se possa vir a estender a outros lares, porque, efetivamente, esta forma de atuação é não só ambientalmente mais sustentável, é também economicamente mais interessante, porque a recolha direta e seletiva, naturalmente, diminui os custos, não numa primeira fase, obviamente, mas numa fase plena diminui os custos da operação e é também mais cómoda para os cidadãos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Tomar vai dar início já no próximo dia 25 de março, sexta-feira, ao ciclo de conferências na Assembleia, uma forma de promover o debate de ideias sobre o Conselho, para lá das sessões regulares daquele órgão. Assim, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho, terá lugar a primeira conferência intitulada Covid-19 e as suas repercussões na Justiça do Conselho. Serão palestrantes João Guilherme Pires da Silva, juiz de Direito do Tribunal de Tomar, Silvia Serra Ventoso, Presidente da Delegação de Tomar da Ordem dos Advogados, e Manuel Luís dos Santos Gril, Administrador Judiciário da Comarca de Santarém. A iniciativa é aberta a todos os cidadãos interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana leva a cabo, até ao próximo dia 27 de março, no âmbito do planeamento anual efetuado pela Roadpol, uma operação de fiscalização intensiva direcionada para a fiscalização e controle de velocidade em todo o território nacional continental. A Roadpol é uma organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. No final de 2021, a GNR tornou-se membro da Roadpol, passando a integrar no seu planeamento operacional as operações planeadas pela referida organização. Na estratégia 2020-2022, a Roadpol estabeleceu 4 áreas de atuação de segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores e a velocidade. No âmbito da operação Roadpol Speed, a GNR irá desenvolver operações com o objetivo de criar um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes, procurando desta forma influenciar positivamente os condutores, levando-os a adotarem comportamentos que privilegiam uma condução segura em detrimento de comportamentos de risco, como é o caso do excesso de velocidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Areias e Pias de Ferreiro do Zedor promoveu no passado sábado uma homenagem ao comendador Sérgio Melo, benemérito natural de Areias, já falecido, com a inauguração de um novo parque infantil construído junto ao edifício da Junta de Freguesia e que passa a ter o seu nome. A homenagem realizou-se na presença da viúva, filhos e netos, assim como autarcas e população da freguesia. Destaque para a intervenção do presidente da Junta, da União de Freguesias de Areias e Pias, na abertura desta homenagem, Márcio Cabral. O Presidente da Junta destacava então a importância da obra promovida pelo homenageado.
A imagem que nós queremos fazer hoje, alguém que por mais que nós passamos, nunca vamos conseguir homenagear tudo aquilo que era, tudo aquilo que fez e tudo aquilo que vai ficar sempre nas memórias de todos nós. Eu não pude privar muito tempo com o Sr. Engenheiro, não o conhecia há muito tempo, mas das poucas vezes que privámos, e principalmente enquanto Presidente foi da Assembleia desta Casa, foi um orgulho enorme para mim ser o seu secretário e passarmos também por algumas peripécias e por todas as histórias, por todos os ensinamentos que ele tinha para dar, tinha sempre algo de bom para dizer e para partilhar connosco, e isso é fantástico. Hoje, assim que soubemos que ia haver esta cerimónia, era nosso objetivo desde o primeiro dia fazermos uma homenagem de vida. Eu continuo a achar que não vai ser suficiente. Acho que vamos ter que sempre fazer mais alguma coisa para continuar a homenagear e a preservar a memória do Sr. Engenheiro, mas é a primeira de alguma coisa que vamos fazer ainda mais no futuro, de certeza absoluta. Quisemos logo, desde prontamente, associar-nos a esta homenagem. E já tínhamos ideia de inaugurar este parque, demos o nome a este parque e vamos hoje descerrar ali a placa oficial de Parque Comendador Engenheiro Sérgio Melo, porque é merecido, desde o início que ele acompanhou esta obra. Um parque foi idealizado para as crianças, como todos sabem, o centro escolar também tem o seu nome, ele adorava crianças e é mais uma homenagem que nós queremos fazer, deixar aqui o nome dele. Esta obra foi praticamente toda feita pelo executivo anterior. A Anabela já fazia parte, assim como o António. Eu estava na Assembleia com o Sr. Engenheiro, também acompanhei de perto. É uma obra que muito nos orgulha, também muito se deve ao apoio que nós tivemos da Câmara Municipal para se fazer esta obra, só assim foi possível. E foi uma primeira fase, depois ainda iremos continuar, mas para já foi a fase possível de ser concretizada.
Na ocasião foi também descerrada uma placa alusiva ao momento e inaugurado um painel com a figura do Comendador Sérgio Melo, Bromérito Natural de Areias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Deverá estar concluído no próximo verão o projeto de requalificação do Estádio Municipal de Tomar. Numa entrevista concedida à ERTS, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta da realização do projeto que visa dotar o estádio de bancadas e de novos balneários.
Efetivamente, temos vindo a trabalhar de forma transversal ao longo destes dois mandatos, portanto destes 8 anos, em vários projetos. Alguns deles são efetivamente complexos e portanto demoram o seu tempo. Um deles é efetivamente o estádio municipal, ou a intenção, portanto, de voltar a ter um estádio com outro tipo de infraestruturas e equipamentos, nomeadamente no que diz respeito às bancadas, mas também aos balneários. Portanto, nós começámos já no mandato anterior a trabalhar num projeto que pudesse, no fundo, reabilitar o estádio municipal, um pouco à imagem daquilo que os tomarenses tinham até alguns anos atrás. E, portanto, começámos a trabalhar nesse projeto esse que conto ter terminado alguns pelo verão deste ano. Portanto, é naturalmente uma equipa projetista que está a trabalhar, portanto, uma equipa externa ao município, naturalmente, que tem estado a trabalhar connosco. E portanto, aquilo que pretendemos é, efetivamente, como disse, ter o projeto o mais possível terminado este verão, para depois começarmos a trabalhar no seu financiamento para podermos avançar para a obra. Ou seja, quero que fique bem claro, não gosto de criar falsas expectativas, isto não é uma pequena obra e não é algo que aconteça de um mês para o outro ou eventualmente de um ano para o outro.
Estamos a falar de quanto dinheiro para concretizar esta obra?
Bom, neste momento, não, até termos o projeto concluído, não podemos ter um valor definitivo, que ainda assim será sempre aproximado, para poder depois lançar uma empreitada, mas eu diria que a perspectiva neste momento é de algo que anda na casa dos 3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma obra efetivamente ambiciosa. Portanto, o nosso estádio tem uma dimensão considerável, ainda mais tendo em conta aquilo que enfim, a nível nacional, mas também internacional, tem sido o enorme aumento de custos na construção, seja por via dos materiais, mas também do preço da mão de obra. E, portanto, aquilo que neste momento tenho, digamos, para o nosso planeamento como números redondos, é algo como os 3 milhões de euros que teríamos que encontrar para conseguir depois avançar para esta obra. O próprio projeto está na casa dos 100 mil euros, portanto, só para projeto. É, de facto, algo que tem um certo peso no nosso orçamento municipal, até porque, para já, não se vislumbra que exista financiamento. Naturalmente, vamos tentar encontrá-lo no âmbito do novo quadro comunitário.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O município de Torres Novas, à semelhança de anos anteriores, aderiu à Hora do Planeta, a iniciativa que consiste em desligar todas as luzes dos edifícios e monumentos emblemáticos das cidades, com o objetivo de consciencializar os cidadãos para a mudança de hábitos e comportamentos relativos às alterações climáticas. Move-te pela natureza é o desafio colocado que a Hora do Planeta lança este ano à população unida à campanha europeia com o mesmo objetivo. Neste momento não basta proteger a natureza, é essencial restaurar o que já foi destruído. Proteger o que está intacto e recuperar o que está degradado são dois lados da mesma moeda. A iniciativa realiza-se sábado, 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30, e em Torres Novas serão desligadas as luzes do castelo, do monumento de homenagem aos antigos combatentes, do Convento do Carmo e dos centros escolares de Assentis e Chancelaria, Meia Via, Serra d'Ai e Visconde de São João. Ainda neste âmbito, o município de Torres Novas assumiu o compromisso com a Hora do Planeta para 2022, no que diz respeito a medidas sustentáveis de renaturalizar troços do rio Almonda e outras linhas de água, plantar 2.000 árvores e criar novas zonas verdes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o padre Rui Tereso.
Este fim de semana sobrou-se o dia do Pai, na solenidade de São José, 19 de março, e que celebra todos os anos. São José, Pai de Jesus, esposo da Virgem Maria. Inundados pelas notícias da guerra, que absorvem quase o tempo todo da comunicação social e também do nosso tempo, o tempo que sobra é ainda dedicado à pandemia, ou, muitas vezes, a outras tragédias que nos envolvem o coração. Hoje, quero dedicar este tempo ao Dia do Pai. Dar tempo a São José. Foi maravilhoso o testemunho dos tomarenses diante da imagem de São José, as manifestações de fé, amor e esperança pela paz, colocando nas janelas ou nas varandas das suas casas velas acesas, imagens, colchas, exteriorizando assim a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na intercessão do nosso Pai e protetor São José. A mensagem da Comissão Episcopal do Laicado e Família para o Dia do Pai diz assim: nestes tempos difíceis em que vivemos, o Pai é chamado a preparar os filhos para a vida, mostrando-lhes os grandes valores, inclusive os eternos e imperecíveis. Dá a ser o mastro alto dos grandes ideais, da verdade, da humanidade, do altruísmo, do serviço fraterno e solidário. Sendo o Filho do Pai revelado por Jesus, saberá oferecer aos seus filhos colo, ternura, escuta, fortaleza nos momentos de debilidade, cansaço ou medo. É mergulhando na paternidade de Deus Pai que se aprende a ser Pai. Agradecemos a Deus, o Pai que nos concedeu. Não escolhemos, foi um dom oferecido a cada um de nós. Quero dar graças a Deus por todos os pais e mães de hoje que oferecem a sua vida ao serviço de amor pelos seus filhos e filhas. Celebrar o dom do Pai e da Mãe é celebrar o dom da vida, é celebrar o dom da família. E hoje é tão necessário valorizar a graça de ter um pai e uma mãe, a graça de uma família. Diante da pandemia, da guerra, de outras tempestades, quem é o porto seguro? Quem é a nossa força? Quem é a nossa esperança? É evidente. São os nossos pais, a nossa família. E claro, os nossos pais, a nossa família, revestidos de Deus. Através de Jesus, sob a intercessão de São José. Dou graças a Deus pelo dom do meu pai, dos nossos pais, de todos os pais. E damos graças a Deus pelo dom de São José, que protege todas as famílias. E a ti rezamos, São José, pela paz e pelos pais, dizendo esta oração. Salve, guardião do Redentor, esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, Pai protetor, rogai por todos nós.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.